Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia, 6:09, a gente começa a partir agora mais uma super edição da Metralhadora da Informação. Tá todo mundo ligado com a gente, até as 8, chegando aqui pela sua Rádio Gabriela FM, oferecimento todo especial da Contintitas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, João Autopeças, Planeta Doces, Nova Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Participa com a gente, 739-8829-1029. Nosso WhatsApp já liberado para sua participação. Mensagens de áudio de 30, 40 segundos. Mensagem de texto está na bronca com a Prefeitura, com a Coelma, com a Embasa. Espaço garantido aqui na Metralhadora da Informação, viu? Vamos ouvir o bom dia dele. Repórter policial mais premiado da Bahia. Chegando nessa manhã de quarta-feira.
Marinho Santos.
Chegando até as 8, tem Tropa de Elite. Chega pra perto do rádio, meus amigos da zona rural também, viu? Chega pra perto porque as notícias estão aqui recheadas e a partir de agora nós vamos destrinchar tudo. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço para cada um de vocês. E até às 8 estarei ao lado de Robertinho Scarpita com mais uma edição do programa do Povo para o Povo com o Povo. É um programa diferente, é de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
E a nossa equipe já escalada, né, seu repórter? O time de correspondentes do Tropa de Elite interligando toda a região, deixando você muito que bem informado.
Vamos ao Uruçuca, daqui a pouquinho convocar ele, o locutor vereador Matheus Santos. Itabuna tem ele de plantão, Manuel Messias. Ainda tem Nath Almeida. Ainda tem ele, Paulo José, direto de Camacan. E no Bola Dentro, para falar de futebol, bola rolando, é Denildo Braga.
Ontem, inclusive, Gabriela Esportiva foi uma festa. A Gabi preparou uma surpresa linda para os 18 anos de título de campeão baiano do Colo-Colo. Ontem, o Zé Maria, né? A participação dos craques que fizeram a história daquele título que chega à maioridade. 18 anos do título de campeão baiano, 2006 a 2024. Uma história bonita do futebol, né, seu repórter? E você que é testemunha desse fato histórico.
Testemunha, eu agradeço o reconhecimento do presidente campeão, o Zé Maria, que confiou em mim. E o arbitral da Federação Baiana, ele não pôde ir e ele me passou uma procuração. Fomos no fórum, ele, ó, você é o representante do Colo-Colo. E eu fui para Salvador. Durante o arbitral, fui entrevistado por Isabela, esqueci o sobrenome dela, Isabela Rocha. Isabela Rocha, do jornal Tribuna da Bahia.
Tribuna da Bahia.
Aí eu falava para ela, disse, olha, o Colo-Colo vai ser uma grande surpresa. O Colo-Colo vem forte. Vamos brigar pelo título. Que coincidência ou não, Deus iluminou e o Colo-Colo sagrou-se campeão baiano. E depois ela escreveu. Ela escreveu, já dizia o repórter de Léus Marinho Santos, que o Colo-Colo vinha forte e iria brigar pelo título. Brigamos, conquistamos. Zé Maria, muito obrigado. 18 anos depois, agradecendo mais uma vez a você pela confiança.
Ontem ele registrou esse episódio dessa história linda do título durante, né, o Gabriela Esportiva. Um abraço aí a todos, Marcos Bezerra, toda a galera que faz essa melhor resenha do rádio aqui na Gabriela FM. E Valderico Júnior ontem, né, trouxe a camisa de 2006, estava vestido com a camisa do Colo-Colo. A Gabriela FM também sempre apoiando, né, o esporte. E foi uma festa linda, viu, senhor?
E durante tudo isso, eu não esqueci em nenhum momento de agradecer o apoio na época do então prefeito Valderico Reis. O Valderico Reis foi uma peça de fundamental importância.
O apoio
importância.
Da prefeitura naquele momento,
a prefeitura,
né?
Chegou chegando com o ex-prefeito Valderico Reis.
Bom, vamos chegando para mais uma edição do Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu queria chamar a atenção do Felipe Madureira. Felipe Madureira, da Embasa. Queria chamar a atenção do pessoal da Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura, junto com a fiscalização. Ontem eu fui fazer uma visita aos amigos lá do Paraguai, seu repórter. Pertinho ali da Praça da Mangueira, primeira travessa da Praça da Mangueira, na Baixada ali do Nelson Costa. E a situação é triste. Daqui a pouquinho eu vou falar dessa visita ontem, né? E aí a gente fica questionando por que que acontece esse esquecimento. Por que que as pessoas precisam sofrer tanto? Você passar, né, mais de 30 dias com esgoto escorrendo na sua porta. Mas não é só na sua porta, na rua inteira. Na rua inteira. Então eu queria chamar a atenção do Felipe Madureira. Inclusive tem lá no nosso Instagram esse vídeo. Mandar um alô pro Zé Pintoso aí no Paraguai, a turma da Fazenda Recreio Itapuio. O Zé Pintoso estava com o rádio ligado, seu repórter, disse: olha, a cangaia do jegue, quando o Marinho Santos for vender escarpita, me avisa que eu quero comprar. Eu digo: rapaz, o homem não vende a cangaia do jegue, não, rapaz. Não tem jeito para ele vender essa cangaia do jegue.
É o Zé Pintoso, não é isso?
É, lá do Paraguai. Um
Fazenda
abraço
para
Recreio, turma.
Creio, Tapuio.
Tá ligado com a gente, viu? São 6:15. Vamos saber já como é que vai ficar o tempo para hoje. E logo em seguida as manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação. De acordo com a agência Clima Tempo, nesta quarta-feira, véspera de feriado, 28 graus, termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna Gabriela Center, 20% é a probabilidade de chuva para hoje, poucas nuvens no céu, né? O céu assim parcialmente nublado, algumas nuvens nos cantinhos aí, mas eu acho que o sol vai reinar, né? Choveu ontem, cedinho, depois o sol apareceu, teve uma tarde gostosa, o outono vivendo seus últimos momentos, porque junho tá chegando, quando junho chega o inverno, chega São João, São Pedro, Santo Antônio. E ontem, seu repórter, exatamente a contagem regressiva pro aniversário da cidade de Ilhéus, né? Ilhéus faz aniversário, completa 490 anos, a gente não vê uma programação, a gente não vê nada. E esse questionamento que a gente dá aqui mais destaque, né? Foi questionado ontem pelo candidato, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, o Valderico Júnior, pedindo que o prefeito Mário Alexandre, né, ajude a cidade. A gente precisa definir esse calendário festivo da cidade, dia da cidade de Ilhéus, 490 anos, contagem regressiva, faltam 10 anos para Ilhéus completar 500 anos. O que é que nós temos de fato a comemorar? A partir de agora, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Feliz por duas pessoas da Briosa Polícia Militar da Bahia. O Tenente Coronel Ferreira Lopes, promovido a coronel da Polícia Militar da Bahia. E o Major. O Major agora é Tenente Coronel Osaná, comandante da Companhia 61, Ubaitaba.
É, seu repórter. Deputados aprovam reajuste de 4% para os servidores públicos do estado da Bahia. A turma está na bronca com o governador Jerônimo, viu? Fica uma situação complicada para o PT, seu repórter.
Mais um protesto dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde. E fizeram uma nova manifestação na BR-415, trecho Ilhéus-Itabuna, frente ao Hospital Regional Costa do Cacau.
Donos de veículos com placa final 6 têm até hoje para pagar IPVA com desconto.
Efeto 70 apreende drogas durante patrulhamento bairro do Iguape.
É, tem mais ainda. Governo do Estado depositou ontem abono extraordinário para os professores da rede.
Em Canavieiras, o ex-prefeito Zairo Loureiro se movimenta nos bastidores para disputar às eleições 2024.
Sintepave protesta contra demissões em massa nas obras da Fiol e cobra respostas da Bahia Mineração.
Ex-prefeito de Alagoinhas e atual pré-candidato Paulo César do União Brasil denunciou ato de violência política.
Nos bastidores da política também o presidente do PL de Ilhéus descarta qualquer possibilidade de aliança com Jabes e deixa claro que ele não representa a oposição. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 19 minutos, 6:19. Olha, a Companhia 70 não está brincando, não. Comando do Major PM Vasco Luiz e o subcomando é do Capitão Zacarias. A 70 apreendeu drogas durante patrulhamento no bairro do Iguape. É a guarnição PET 70 durante manhã de ontem, patrulhamento na rua do metrô, lá no Iguape, se deparou com um elemento que, após ter sido abordado, a polícia encontrou em sua posse 200 gramas de cocaína, 31 pedras de crack. O elemento infrator foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim. A PET 70 não para. Após troca de tiros, troca de tiros na beira rio, lá no Iguape. Os elementos evadiram-se pela área de mangue, à beira do rio, e na ação ainda foi apreendida uma submetralhadora. Ainda no bairro do Iguape, a guarnição da PET 70, durante a ronda lá no metrô, abordou o elemento de prenome Wagner. E com Wagner foi encontrado 31 pedras, as pedras de crack, as 200 gramas de cocaína. Wagner e todo o material foi apresentado na 7ª Corpim ao delegado de plantão. Mandando um abraço na 7ª Coordenadoria, o nosso amigo Cleiton, investigador da Polícia Civil, irmão do meu amigo Pitoco. Cleiton, aquele abraço pra você e um bom dia.
Valeu que valeu, viu, seu repórter. Não, vamos que vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A sua participação 739-8829-1029, direto do Rio de Janeiro, acompanhando a gente pelo nosso aplicativo. Gustavo Sodré, aquele abraço. Bom dia, bom dia, bom dia. Rosana Costa, bom dia. Marinho Santos, bom dia, Escapita. Hoje, quarta-feira, 29 de maio, querido Deus, que em dias difíceis a sua paz se encarregue de vir ao meu encontro e a fé que eu tenho em ti ajude a superar os descuidos da minha alma. Bom dia, né? Amém. É cada mensagem linda que chega pra gente. Antônio Melo e Suia Melo, Vila Cachoeira ligado com a gente. Bom dia. Rosana Costa da Osmundo Marques, aquele abraço pra você. Joelma é lá do Nossa Senhora da Vitória. Que Deus encha o nosso dia de luz, né? O coração de paz e a vida de bênçãos. Bom dia. José Milton é o nosso querido Cipa. Bom dia, amigos do Rádio Ilhéense, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Olha, domingo dia 2 será a abertura do campeonato da Master de Vila Juerana, hein? Edição 2024. 9 horas tem Grêmio enfrentando Bahia. E depois, no segundo jogo, Itabuna e Ponta da Tulha. Um abraço. Olha, o Gilmar Latino Capoeira também tá ligado com a gente. Marcos Santana mandando mensagens. Scarpita e Marinho Santos, olha, a paróquia Sagrado Coração de Jesus convida todos para o novenário que inicia hoje. Dia de novenário de Santo Antônio, já, senhor repórter. Sagrado Coração de Jesus, de 29, né, hoje é 29, a partir das 19 horas, o subtema Celebração da Fé nos insere no corpo místico de Cristo, a igreja, o batismo, né? O Sagrado Coração de Jesus. A oferta hoje é material de limpeza, água sanitária, desinfetante. Um abraço a todos aí engajados nessa luta. Rubens Soares, lá em Itabuna, Maria Pinheiro, ligado com a gente. Tem a Josa também no Jardim Primavera. Ranos Tur também tá ligado com a gente. Bom dia, bom dia. Walter Ecologia, bom dia, Walter. Tá ligado no Tropa, hein?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, família Gabriela FM. Hoje eu quero falar sobre o Pontal, que está esquecido. A Embasa tá botando manilha, tubos, ótimo, maravilha. Só que eles estão quebrando as ruas e botam um tampão, faz um meia boca, um cala boca, questão de um mês, dois meses, esse tampão cede e fica o buraco. Então quero lhe falar hoje, Marinho e Robertinho Scarpita e ouvintes, que o Pontal está intransitável. Tá na hora de Mário Alexandre ir para cima da Embasa. Secretário, tem que ir para cima da Embasa. Vereadores, tá na hora de partir para cima de Dona Embasa, que tá deixando o Pontal intransitável. Com a palavra, gerente da Embasa de Ilhéus, Felipe Madureira. Felipe Madureira, perguntar não ofende. Qual o motivo do Pontal está esquecido, está cheio de buraco e o senhor não toma uma iniciativa? A população de Ilhéus, os pontalenses, quer saber quando vocês vão terminar as obras do Pontal.
Perguntar não ofende, né? Walter Ecologia, um abraço para você. O Matheus também tem questionamento e alerta. Tá todo mundo ligado com a gente. Esse é o Zap Zap do Tropa, o povão no ar, hein? Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui de alerta para todas as pessoas que utilizam essa via da Zona Sul, né, rodovia. Principalmente aos motociclistas e ciclistas. Eu passo diariamente aqui, quase a todo momento, e observo muita imprudência, tanto dos motociclistas quanto dos ciclistas. Os trabalhadores que vão para as obras que estão acontecendo na Zona Sul, eles vão de bicicleta, a maioria deles, e andam pelo meio dos carros. Não importa se está chovendo, se está fazendo sol, eles andam, uma grande maioria, andam pelo meio dos carros. E sendo que tem ciclovia, pô, um local apropriado para isso, para esse tipo de tráfego. E outra em relação aos motociclistas que atravessam nas faixas de pedestres. Já aconteceu duas situações comigo de quase eu atropelar.
Absurdo
o motociclista, porque eles entram na faixa de pedestre repentinamente.
As roubadinhas.
Né? E a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Isso aí é a mensagem que eu tô deixando para vocês aí.
Valeu, Matheus.
Para todo mundo.
Obrigado pela sua participação. Valeu. Um abraço. Daqui a pouquinho a gente dá mais um passado no nosso WhatsApp. Aquelas roubadinhas, né, seu repórter? Tradicionais roubadinhas que os motociclistas estão dando naquelas passagens de pedestre ali, justamente para o pedestre.
É na duplicação da rodovia Ilhéus Olivenses, Jardim Atlântico ali, não
demais,
é difícil você visualizar, não. A todo momento você visualiza
o
motociclista passando para lá e para cá. E aí, olha, quando acontece o acidente.
Lamentável. A mesma coisa, esse problema aqui nessa entrada da Avenida Baitaba. Você tem a entrada do Malhado, você tem essa entrada do Baitaba. Aqui também tá uma loucura. Tem horários que aquilo ali, meu Deus
Graças
do céu.
Graças a Deus, taparam o buraco de Vera. É Vera, o irmão de Lua.
E o buraco lá embaixo também, na esquina ali, quase em frente ao Big Meira, né? Do lado da central ali também, resolveram o problema. Eu tô com uma nota aqui da Embasa, em relação à queixa vinculada no programa Tropa de Elite da terça-feira ontem, sobre a pressão da rede de distribuição de água no bairro Teotônio Vilela, a Embasa informa que, devido a uma manutenção emergencial em uma adutora, o abastecimento de água no bairro Teotônio Vilela foi temporariamente interrompido no domingo passado, dia 26. Como é comum nessa situação, ao restabelecimento, o fornecimento da pressão inicial da água pode ser mais baixo do que o habitual, sendo restabelecida gradativamente. O sistema de abastecimento está em processo de recuperação, com a pressão gradualmente retomando aos seus níveis razoáveis. A Embasa orienta os usuários que utilizem os canais de atendimento da empresa para manifestação de qualquer ocorrência. Agora o povo gosta de usar o Tropa de Elite para pedir, né, senhor repórter? A empresa fala os canais, mas a turma gosta do Tropa, o programa que resolve os problemas.
A Embasa colocou a bomba para consertar e saiu o trabalho, serviço mal feito.
Eita, eita, eita. Primeiro giro chegando, tem Matheus Santos trazendo informações de Luçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú, nossa querida Vila de Serra Grande.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Ontem, terça-feira, dia 28, mais uma importante ação da campanha do Maio Laranja aconteceu. No canteiro de obras da ferrovia, próximo ao bairro Portelinha, foi realizado palestras educativas sobre violência e abuso contra crianças e adolescentes, destacando o papel fundamental da sociedade nesta luta. A atividade foi conduzida por Manuela Bezerra, coordenadora do CREAS, e Érica Jordão, psicóloga também do CREAS. É essencial destacar a importância dessa campanha, que busca conscientizar e mobilizar a comunidade em prol da proteção das nossas crianças e adolescentes. Durante todo o mês de maio, a Prefeitura Municipal de Uruçuca tem se dedicado intensamente a diversas iniciativas, reafirmando o compromisso com o bem-estar e a segurança da nossa juventude. E olha só, também a Prefeitura Municipal de Uruçuca realizará hoje, quarta-feira, dia 29, às 9 horas, de forma virtual, através da plataforma Zoom, audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2024. Então você pode aí pegar as informações da reunião, login e senha, tudo aí na página oficial do Instagram da Prefeitura de Uruçuca. E atenção, em virtude do feriado de Corpus Christi, dia 30 de maio, na quinta-feira, né, não haverá coleta de lixo. Então contamos com a colaboração da população, tá certo? E a Prefeitura Municipal de Uruçuca também disponibilizará transporte gratuito para a Serra Grande, tá bom? É o Serra Grande para Cristo, que acontecerá no próximo sábado, dia 1º. O ônibus partirá da Praça da Bíblia às 17 horas e de Uruçuca para Serra Grande. Chegue cedo e garanta seu lugar nessa celebração especial. Lembrando que a Prefeitura está disponibilizando para o Serra Grande para Cristo totalmente gratuito o ônibus. Então, chegue cedo, não se atrase para não atrasar o nosso evento, tá bom? E claro que eu falo no oferecimento do Furacão Estúdio. Grave seu comercial no Furacão Estúdio, 73991333911. Quero mandar um abraço também para Dona Ivone e Gabriel, o Orlando, a turma do Rancho do Cacau, o Edivaldo, a Bosa, a Edna da Uniclin, o irmão dela também na queimada. Obrigado pelo carinho de sempre. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu.
Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã é feriado, rapaz. Vai descansar. A gente se encontra na segunda-feira, porque na sexta também a gente vai estar aproveitando para lá aquela descansada mais que especial. Seu repórter, ele teve uma passagem.
Na verdade, sexta-feira é enforcada.
É enforcada.
Descansada, enforcada.
O Matheus, ele traz sempre notícias de Itacaré, e ontem recebeu uma notícia boa. Ele, durante um bom tempo, esteve à frente do comando da Polícia Militar lá em Itacaré, e ontem também, né, foi promovido, saiu a publicação no Diário Oficial, dois grandes amigos que acompanham esse programa, né?
Parabenizar.
Ferreira Lopes e o Ozanar.
Parabenizar, né, essa dose dupla aí, o major que virou tenente-coronel, e o tenente-coronel que virou coronel. Ferreira Lopes, um abração para você, aonde quer que você esteja. E, meu amigo, esse amigo é diferenciado, o major que agora é tenente-coronel Ozanar. Um abração para você em Ubaitaba, em Ilhéus, seja lá onde você estiver, até mesmo tocado em Itacaré, naquela comida que ele ficou de levar a gente para comer Itacaré, que só anda fechado no restaurante da Sandra.
Sandra, tem o camarão na moranga.
Camarão na moranga, vamos comemorar, viu, Alzaná? Aquele abraço para você.
Nós vamos para o rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, vamos falar de política, eu vou fazer esse apelo também à turma da Embasa, junto com a prefeitura, para te resolver o problema daquela travessa ali, da Mangueira, lá no Paraguai, zona sul da cidade. O que é que você traz na volta?
Olha, eu dou um pelo outro e não quero volta. O doutor Paulo Almeida, que é o prefeito afastado, e o doutor Paulo Carvalho, que assumiu até certo ponto, que manda na prefeitura de Canavieiras, eles são os vereadores. E aí, o que aconteceu? O ex-prefeito Zairo Loureiro, ele é meio durão, mas é melhor ele do que os outros, movimenta-se na disputa das eleições 2024, em Canavieiras.
Agora Canavieiras também tem um Albi Melo, filho, né?
Albi Melo Júnior.
Filho do saudoso ex-prefeito Almir Melo e sobrinho do Justino Melo, que é uma figura que a gente gosta muito.
O Albi Melo Júnior ainda não botou a cara no ponto para poder a gente sentir o clima.
Bom, sai daí não, a gente volta já já. TJ no oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas, tem Tropa de Elite no ar.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá na hora, em 15 minutinhos para as 7, não vai se atrasar não. Abraça a turma do transporte escolar, nosso querido Teles. Teles é árbitro também, viu? Alô, Val Mecânico, aquele abraço para você. Dona Mudinha na Lagoa Encantada, tomando aquele café gostoso na caneca do Tropa de Elite, viu, seu repórter? Dona Mudinha, nosso amigo Joca, né? Tem a Joceane, tem a Cici, toda a turma 10 da Lagoa Encantada. Do outro lado, lá na Ilha Cutiatã, tem ele, o amor de Dona Capitu, seu repórter.
O chapéu.
Chapéu, que não é o de couro.
Chapéu
não?
Quase chorou, Capitu.
Mas
foi
homem
embora.
Homem apaixonado chora,
Vitória,
rapaz.
Vitória do Espírito Santo, depois Capitu voltou.
Homem apaixonado chora, viu? Dia dos namorados tá chegando. Chapéu, como presente, Dona Capitu, viu? Venha com a notícia, seu repórter, porque já já tem bola dentro com o Edenildo Braga.
Olha esse capítulo, ex-prefeito Zairo Loureiro, de Canavieiras, está se movimentando para disputar as eleições de 2024. Aí passa um filme na minha cabeça, esse capítulo, quando cheguei para trabalhar na Coimã, na época, Rádio Atalaia de Canavieiras, o Zairo Loureiro fez um check-up, investigou minha vida toda. Porque quem errava, eu no horário do programa, eu denunciava, botava pra ver doer, botava focando. Até nos políticos de Canavieiras, na época.
Língua fiada.
Na época do então prefeito, saudoso Otoniel Mendes Casimiro Neto. Mas o Zairo Loureiro é o seguinte, ele é melhor e bem melhor do que os dois juntos, do que o doutor Almeida e do que o doutor Paulo Carvalho. A questão do Zairo Loureiro é que ele é durão, é tipo o Nicolás Maduro, presidente da Colômbia. Eu comparo ele com o Nicolás Maduro. Mas se souber conviver com o Zairo Loureiro, é o diagnóstico que eu faço, viu? Tem que saber conviver com ele. Então ele está perto, os contornos possíveis da candidatura do ex-prefeito. Ele é do União Brasil, né? União Brasil, Zairo Loureiro, que governou a cidade 3 mandatos, 2003 a 2012, e agora busca se preparar para retornar à disputa eleitoral, trazendo com ele uma vasta experiência administrativa e um histórico significativo de gestão. O Zairo Loureiro, inicialmente um aliado do atual prefeito, vixe, Nossa Senhora, Paulo Carvalho, que não está administrando absolutamente nada, ele loteou a prefeitura aos partidos e despacha em casa os presidentes ou os líderes vereadores dos partidos, vai lá e assina aqui. Aí ele assina. É o prefeito que fica em casa, despachando, perde o comando, porque lotia...
Ele é prefeito home office.
Loteou a prefeitura. E aí, as divergências que surgiram logo após o início da nova administração acabaram por afastar os dois políticos, impulsionando Zairo a reconsiderar sua posição e a possibilidade de voltar ao cenário político municipal de Canavieiras. E fontes, né, próximas ao ex-prefeito indicam que ele está altamente motivado para retornar às redes, às rédeas da cidade de Cannes,
tá, que
e implementar projetos que visam o desenvolvimento sustentável de Canavieiras. Eu desejo boa sorte,
aí,
ao Zairo. Ao Justino Melo, que é pré-candidato a vereador, ao meu amigo Rubens, da Cabana do Rubens, e meu amigo Newton Show, o Newton 24 horas também, aí em Canavieiras. Um abraço para todos.
Turma em Cannes. Agora, sobre política ainda, seu repórter, aqui para Ilhéus, o presidente do PL, o Thiago Martins, ele descartou qualquer possibilidade de aliança com o Jabes. E deixou claro que o Jabes não representa a oposição. O Jabes tem participado de algumas entrevistas, né? E tem colocado aí a oposição, e aí tem essas divergências dentro desse bloco de oposição. Esse bloco de oposição que venceu a eleição em 2022 para o governo do estado, né? O ACM Neto ganhou do Jerônimo Rodrigues aqui em Ilhéus, quando a oposição esteve toda unida. Ainda na política regional, a gente assiste para Canavieiras, já passou para Ilhéus, Itajuípe. Em Brasília, eu encontrei com o deputado Paulo Magalhães. É, o deputado Paulo Magalhães, a gente pontuou a questão da eleição em Itajuípe. É, o Léo traidor, né, o prefeito ingrato, apresentou uma pesquisa aí, pesquisa essa registrada, inclusive, né, tem o número da pesquisa, junto com a equipe da Portal Mix, onde ele está com a ampla vantagem. Mas esse jogo pode mudar, porque de acordo com o Paulo Magalhães, o Jerônimo pode puxar e... O Marconi Amaral assume a cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. Isso muda o jogo político, sim.
Questão de tempo para o nosso Marconi Amaral assumir a Assembleia Legislativa do Estado, pegar a cadeira
pontos.
E sentar.
Tem dois pontos. A eleição da Cláudia em Porto Seguro, logo depois, no caso em outubro, né? E aí a Cláudia deixa o final do ano... E assume a prefeitura de Porto Seguro. E tem outro caso também lá de Bom Jesus da Lapa, né? Que também pode ser eleito prefeito. Aí tem duas opções. Mas de acordo com o deputado Paulo Magalhães, isso pode ser antecipado. O Jerônimo puxar um deputado e aí a cadeira vem para o Marconi Amaral. E o Marconi assumiria agora em junho. Com isso você tem julho, agosto, setembro, 90 dias aí com o Marconi. O Marconi pode virar esse jogo lá na nossa querida Itajuípe, a cidade dos lagos.
Tenho certeza que Marconi Amaral vai virar deputado estadual, e você foi muito feliz quando colocou que o jogo político vai mudar. Marconi Amaral sentando na cadeira de deputado estadual, representando Itajuípe e a região sul do estado.
Verdade, viu? Bola dentro, chegando, é hora, é vez do futebol.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, você, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou ontem com a apenas uma partida pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Amazonas bateu o Mirassol pelo placar de 1-0. Na Série C, o Floresta perdeu em casa para o Ferroviário do Ceará 2-1. Na Sul-Americana, o Argentino Júnior bateu o Nacional do Paraguai 2-1. O Corinthians garantiu a classificação à próxima fase, vencendo bem o Racing Montevideo 3-0. O Internacional, que voltou a jogar, voltou a campo ontem e não foi bem. Perdeu e a chance de classificação para a próxima fase é remota. O Inter perdeu para o Belgrano pelo placar de 2-1. O Delfim conseguiu aí um bom resultado diante do Real Temaiapo, 4-3. O Coquim Bonito empatou com o Bragantino 1-1 e o Racing venceu o Sportivo Luquenho 3-0. Na Libertadores da América, o empate entre Atlético Júnior Barranquilla e Botafogo. Na classificação, o Botafogo ficou em segundo lugar e o Júnior Barranquilla em primeiro. A LDU bateu o Universitário 2-0. O Atlético Mineiro já estava classificado, mas arrasou ontem o Caracas da Venezuela 4-0. O Peñarol bateu o Rosário Central 2-1. O Bolívar garantiu a classificação em primeiro lugar no grupo, 3-1 diante do Palestino. Quem ficou em segundo lugar foi o Flamengo, que venceu o Milionários placar de 3-0 com direito a 2 gols do atacante Pedro. A bola vai estar rolando ainda hoje na Sul-Americana e também no, na Libertadores da América. São jogos também decisivos para vagas aí para a próxima fase da competição. Na Sul-Americana tem Lanús e Cuiabá. Metropolitanos enfrentando a equipe do Deportivo Galeasso. Defensa e Justiça enfrenta o César Vallejo. Independiente Medellín e o Always Ready. Boca Júnior e Nacional Potosí. Fortaleza já está classificada à próxima fase e vai enfrentar o Esportivo Trinidense. A bola vai rolar hoje também, à noite, a partir das 19h, na Libertadores. Estudiantes e Alchipato, o Grêmio que volta a atuar é contra a equipe do The Strongest. O Grêmio é o último colocado na sua chave, com difíceis chances de classificação. Cerro Porteño enfrenta o Colo-Colo. O Fluminense, já classificado, enfrenta o Alianza Lima. O São Paulo tenta aí a classificação diante da equipe do Talheres. A classificação, digo, em primeiro lugar no grupo. E o Barcelona de Guayaquil vai enfrentar a equipe do Cobresal. São jogos decisivos da Sul-Americana e também da Libertadores da América. A bola rola também hoje na Série C do Campeonato Brasileiro, São José e Volta Redonda. E a final da Copa Verde, Vila Nova e Paysandu. Primeiro jogo, o Paysandu goleou o Vila Nova pelo placar de 6-0. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. Programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Valeu, Edenildo Braga. Bom feriadão pra você. Segunda-feira tem mais, hein?
Bola dentro.
Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiana aqui na Gabi. Bom dia. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que manda mensagem pra gente, que manda áudio. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita. Ei, danado, viu? Vocês resolvem os problemas do povo, por isso que o povo procura vocês. Hein? Se não fosse vocês, a cidade estava bem pior. Olha, a questão da igreja, né? Sons abusivos aí do Teotônio Vilela. Vamos ter o bom senso, não é isso? Ranieri Galvão tá lá no São Caetano em Itabuna. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Uma nova esperança surge todos os dias. Por isso, trate cada dia como um novo começo, sem dúvida alguma. Um abraço. Marcos Teles está lá no Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. E tem áudios aqui na metralhadora da informação. O povo fala. Fala, meu povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia. É, pessoal da Gabriela FM.
Bom dia!
Eu estou gravando esse áudio aqui para fazer uma denúncia a respeito da rua 43, no Joia do Atlântico, de um amontoado de reciclagem que está lá há mais de 3 anos e só juntando mais, entendeu? Abrigando cobre, inseto, mosquito da dengue, rato, prejudicando toda a população. E eu queria pedir a ajuda de vocês para fazer essa denúncia, chamar a atenção do poder público, polícia ambiental, para estar nos ajudando com isso, porque tentamos falar com uma pessoa que junta lá e ele não quer saber. não toma conhecimento e não tira.
Que absurdo,
então, tem que ter um consenso. Então, está feita a minha denúncia. Desde já eu agradeço.
Aí, no ar, o povo fala na metralhadora da informação. Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Quem está falando é Maurílio.
Fala, Maurílio!
Robertinho, nos ajude, por favor. Abrir uma cratera na rua A, na Conquista. Eu não sei se é Arthur Bernardes o nome da rua lá agora. E o que acontece? A gente que trabalha com transporte escolar vai buscar as crianças, temos que parar, descer para ir buscar as crianças andando, porque uma determinada empresa dessa cidade que só sabe abrir buraco e fechar nada, está lá já tem mais de 20 dias, o buraco aberto de um lado a outro da rua. A maior esculhambação, quer dizer, ficam mascarando as ruas principais e as ruas que ficam mais escondidas. Eles não terminam de fazer o serviço. Nos ajude, cobra desse povo aí, Robertinho, por
valeu,
favor.
Maurílio, um
nos
abraço.
Ajude aí.
Um abraço.
Com um bom palavra, dia, muito obrigado para todos.
Com a palavra, a Prefeitura e Dona Embasa,
bom
né?
Bom dia, Robertinho Escapita, Marinho Santo. Quero bom mandar dia. Uma lua aqui para Banco da Vitória, eu sou o Damião, para Coy, Zezinho, Zé, Dalva, aqui em São Paulo, para Luane, Ludmila, Denis, Larissa, e para vocês também aí.
Valeu, Damião!
Na rádio, ligado em Tropas de Elite.
Matando saudade, né, Damião?
Bom dia, Marinho Santo, Roberto Scapito.
Bom dia!
Rapaz, dá uma informação pra gente aí, esse posto do Costa do Cacau, o GNV, dê uma boa notícia pra gente aí pra ver que, quando é que vai inaugurar.
A turma que botou o gás, né, GNV, sofre. É economia, mas dá trabalho, viu? Com a palavra só o posto, só o pessoal do posto aí que pode responder. Olha, atendendo a pedidos, viu, o sorteio que iria acontecer amanhã foi adiado pro dia 5 de junho, aquela promoção bacana da plataforma 360 graus, nosso amigo Marco Aurélio promou aqui, Gabriela FM, Tropa de Elite, vai ficar pro dia 5 de junho, então dá mais tempo, né? Acessa aí o Instagram. Bom, vamos pro faturamento. Não, antes do faturamento tem Nath Almeida, tem mais um giro. Olha, a PPI ontem participou do protesto e engraçado, né, rapaz, a turma tá aí. Acho que o protesto é uma forma que todos nós temos de protestar, de reivindicar as coisas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente precisa, né, chamar a atenção. E a gente chama a atenção justamente dessa forma. Agora, professores estão revoltados com o PT, fizeram protesto. Eu vou contar isso daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Mais um giro chegando, Nath Almeida.
Região interligada no Tropa de
Elite. Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na última segunda-feira, dia 27 de maio, Buerarema foi palco da escuta pública de agentes culturais para a celebração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos da Política Nacional Aldir Blanc. O evento foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença do Conselho Municipal de Cultura, imprensa local, poder legislativo, sociedade civil e agentes culturais. Foi aí um momento de diálogo e participação ativa para garantir que os recursos sejam aplicados de forma eficaz e alinhado com as necessidades da comunidade. Política em Quaraci, Miltinho do Axé ampliou aí a sua liderança e consolidou seu favoritismo na corrida eleitoral. De acordo com a última pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e divulgada pela Rede Portal na madrugada de ontem, terça-feira, dia 28, Miltinho do Axé obteve 63,52% dos votos válidos. Essa porcentagem representa aí uma vantagem de quase 30% em relação ao segundo colocado, Célio do Asfalto, que soma 36,48%. Com essa margem significativa, o candidato está aí bem posicionado para as eleições municipais de 2024 em Coaraci. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã. Trazendo novas informações.
É feriado,
tchau, tchau.
Tá todo mundo esquecendo que amanhã é feriado, viu, senhor repórter? Amanhã não tem Tropa de Elite. Vamos pro treinamento, a gente volta já já. Até às 8, no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Doutor Fix, Rede Meira de Supermercados. Tem um carro zero quilômetro esperando por você. Faça as suas compras economizando. Vai pro Meira. Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e com tintas, tem destaque da volta.
E policial militar acusado, denunciado por estupro de vulneráveis no município de Anagé, foi preso em Itajuípe.
Vamos falar ainda, deputados aprovam o reajuste de 4% para os servidores públicos do estado da Bahia. Tem também, ó, final 6, viu? Hoje é o último dia para pagar o IPVA com desconto. Tem muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
São 7 horas mais 18 minutos agora, 7:18. Seu repórter, ontem aconteceu o protesto. Na verdade, é de segunda-feira que os professores estão protestando. Ilhéus também inserida. Aí eu faço uma reflexão aqui. A ex-secretária de Educação não é a pré-candidata à prefeita de Ilhéus pelo Partido dos Trabalhadores? Não é a professora Adélia?
É a professora Adélia, é o que eu falei para você. E aí o professor se manifesta, trabalhadores na saúde também se manifestam. O que eu te disse, este governador Jerônimo Rodrigues vai ser o pior dos piores governadores do estado da Bahia.
Olha só essa situação, os deputados eles aprovaram um reajuste, né? E esse reajuste justamente foi motivo do protesto, foi pressionado em Salvador, 4% para os servidores públicos do estado da Bahia. Os professores das escolas estaduais do nosso estado, desde a segunda-feira, mobilizados em campanha salarial, participaram de manifestações em Salvador. Ontem aconteceu aqui, no sul da Bahia, os educadores se reuniram em frente ao Núcleo Territorial de Educação, na Praça Adame, lá em Itabuna. Conforme a PLB, a paralisação só terminará após a votação desses reajustes salariais. Então, os deputados já sinalizaram aqui 4%. A PPI participou ativamente também desse protesto, a PPI e a PLB, né, participou na manhã de ontem do ato público na Praça Aziz Maron, lá em Itabuna. A ação teve o objetivo de comunicar à população sobre os motivos que levaram os professores da rede estadual a paralisarem suas atividades. A categoria não aceita o piso parcelado em 3 vezes, como quer o governo, como quer o governador Jerônimo, que é do Partido dos Trabalhadores.
Existe uma turbulência lá no governo do estado da Bahia, porque Jerônimo está sentado na cadeira, recebe pressão de um lado do ouvido do Jacques Wagner e do outro lado do ex-governador Rui Costa. E aí ele fica, tá perdido igual cego em tiroteio.
Vou falar em Rui Costa, tem rolado algumas broncas lá em Brasília, né, de líderes partidários aí. Mas o Lula, né, ele, quando ele convocou o Rui Costa, ele quis separar justamente a Casa Civil do Ministério em Relações Institucionais, né? Ele blindou o Rui Costa e com aquela cara, quando ele faz aquela cara, aquela cara enraivada dele, né?
Mas o Rui Costa blindou ele, né?
Colocou, é uma situação difícil. E os dois, tanto o Rui quanto o Wagner, porque o Rui foi indicação do Wagner, mesmo contra, né, alguns líderes já mais antigos dentro do partido. O Caetano seria o candidato.
Caetano,
o Caetano seria o candidato no lugar do Rui. Mas o Rui, agora o Rui foi um bom governador.
Foi um bom governador, sabe, inclusive, né, para Ilhéus.
Para Ilhéus, com
certeza.
Depois
que Jerônimo perdeu em Ilhéus, ele perdeu.
Perdeu.
É? Jerônimo não ganhou em Ilhéus, nem ganhou em Itabuna. E aí o Jerônimo parece que está com ódio, está com raiva. nada feito depois que Jerônimo assumiu o governo do estado.
Eu queria só fazer um comentário aqui, que os professores que estão na labuta aí pelo o plano, né, de cargos e salários, lutando para que seja reajustado, né, ter um reajuste digno, que possam cobrar da pré-candidata dela, que teve na pasta, né? O que é que ela pode fazer? Ela é candidata do governo. O que é que pode fazer para ajudar os professores?
Foi secretária recentemente.
Sim.
Não faz muito tempo que ela foi secretária estadual de educação.
Eu fico sem entender isso, viu, senhor?
E agora está aí o troco, ela vai receber dos professores.
Os professores, então, ontem, né, segunda em Salvador, ontem em Itabuna, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou ontem o projeto de lei que autoriza o reajuste de 4% sobre vencimentos, né, subsídios, saldos e gratificações dos servidores ativos e inativos e de pensionistas da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo do Estado da Bahia. É muito pouco, senhor repórter. 4%, rapaz.
4%, eu pergunto.
Meu Deus do céu.
Adélia Pinheiro esteve em Olivença no último sábado. Ela conhece o Paquinha? Conhece o Delmar do Coconutos? Conhece o Tchulim? Catarina, ela conhece esse povo todo.
Mandar um abraço aí à turma de Olivença, viu? É, seu repórter. Tem que falar em Delmar, mandar um abraço também pro nosso querido Delmar, ele que é investigador da Polícia Civil, tá mandando os parabéns atrasados pra colega Daniela Porto, viu? Fez aniversário, Daniela.
Daniela Porto.
Eustácio Lopes também fez aniversário esse mês, né? Na segunda, eu acho que foi domingo o aniversário do Eustácio Lopes.
Eustácio ainda tem um almoço, café almoço, na casa de Dona Anitta, no bairro Nelson Costa, que ficou de marcar e ainda não marcou.
Nelson Costa, ontem eu estive, né, atendendo a pedidos, na situação de um esgoto que corre a céu aberto, seu repórter. Duas casas estourou, limo já na rua, e aí não, toma conta da rua toda. Esse vídeo está lá no nosso Instagram. E eu queria fazer esse apelo aqui, justamente ao Felipe Madureira, que é o responsável.
Qual o nome da rua?
Fica na primeira travessa da Mangueira. Você entra a Mangueira ali, sai no Paraguai.
Não mande áudio não, escreva, digite e mande as fotos para o Felipe Madureira.
Vamos.
Tenho certeza que ele vai resolver essa problemática aí. Viu?
E aí a população, seu repórter, cansada, né? O pessoal aparece e aí não resolve o problema. Outros vão lá, só enrolam as pessoas. A gente precisa parar de brincar com as pessoas. A situação lá é complicada, gente. Eu queria fazer um convite aí, secretário. Secretário Átila, sua pasta aí, secretário, infraestrutura. A informação que a gente recebeu que são duas casas que estourou tudo. Estourou a rede e aí fica vazando. Aí vem de um lado esquerdo, do lado direito, desce a rua e toma conta. Toma conta desse trecho. Inclusive tem um trecho lá que teve mutirão, o Baiano do Amendoim, junto com a comunidade lá, eles fizeram um trabalho, amenizou, né, uma parte ali do Paraguai.
O Baiano faz o mutirão e aí depois pega carona no mutirão do Baiano do Amendoim, chega o Kaique, o vereador Kaique Souza, e o pré-candidato a vereador Pequeno.
Não pode pegar
aí
carona.
Aí é uma briga, pegando carona nas obras do Amendoim, que o Amendoim consegue o mutirão, bota um saco de cimento nas costas, vai lá, faz a massa, e aí tá uma briga retada pro lado de lá, viu?
Eu queria convidar o Felipe, inclusive, para que a gente até bata um papo com o Felipe aqui mais uma vez, e que depois da entrevista aqui ele aceite o nosso convite, como ele aceitou para ir lá no Iguape, ali na ferroviária, né, do nosso amigo Pedro da NP, que a gente possa lá, viu, Felipe? Fazer esse contato aí para que você venha aqui no nosso programa, a gente bata um papo, fale dessas ações, tem muita bronca da Embasa, e que depois a gente possa ir lá ver de perto essa situação ali no Paraguai. Deixa eu mandar um abraço também, é mais um talento que eu descobri ontem, seu repórter, né, uma jovem, a Samara Freitas, treina jiu-jitsu junto com o Ramsés. Ela me disse: olha, Samara Freitas, muitas
Samara
medalhas.
É o nome que você não pode esquecer. É o nome da esposa do eterno delegado da Polícia Federal, advogado Rubinho Paturi.
Um abraço, viu? Samara é ouvinte do Tropa. E a Samara, essa outra Samara, ela é lutadora, não tem nenhum apoio. Eu fiquei triste quando ela disse: olha, esse capítulo aqui não tem apoio nenhum. O Ramsés ainda buscou, né, conseguir alguns apoios aí de instituições. Agora, Samara, nós vamos trazer você aqui no programa, bater um papo e vamos convocar os empresários de Ilhéus para ajudar. Várias medalhas, ela foi lá, pegou as medalhas e tirou uma foto. Eu fiquei muito feliz, né, de ver a vontade, seu repórter, né, de estar ali representando Ilhéus. É mais um atleta de Ilhéus no jiu-jitsu. A gente tem grandes craques no futebol, no karatê, no jiu-jitsu, no surf. E falta o quê?
Para essa garota. Apoio,
políticas públicas para o esporte, para a gente poder incentivar essa turma.
Para essa garota, nós vamos fazer um pedido a Tonho Capeta, para ele colocar a marca dele, camisa dele, a camisa do Norte Cacau nessa garota. Norte Cacau, Tonho Capeta.
Tá vendo aí, Samara?
Um abraço também para o Nicolai Jardins e a esposa Mônica. É nosso abraço também. Jorge Doido está com o rádio pendurado no vidro. Jorge Doido está lá no bairro do Iguapes, Capita. Alô, Rita Del Rey. Lila Del Rey, aquele abraço para vocês aí no bairro do Iguape também.
Vamos falar, povo, então. O povo fala do Tropa de Elite. Mais um giro.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia,
Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. É um prazer sempre estar participando desse programa que
prazer é lindo. Prazer é nosso, Ed!
E dizer, Scarpita, pedir ao secretário Átila aí de uma olhada aqui, uma atenção para a comunidade do Alto do Basílio, aqui na ladeira do Basílio, famoso ladeirão, é a ladeira aqui na rua Visconde Santo Amaro. Tem dois buracos aqui, Scarpita, que precisa dessa atenção da Prefeitura Municipal. Secretário, dá uma atenção aqui à comunidade. Beleza, Scarpita? Beleza, Marinho? E um vai Corinthians aí para essa nação corintiana que foi dormir alegre e satisfeita ontem, Marinho.
Robertinho, grande um Ed, você é uma figura.
Bom final de semana para vocês.
Um abraço, Ed.
Bom dia, meus amigos do Tropa de Elite, autoridades do Rádio Baiano, o grande dia. Marinho Santos. E o grande Robertinho Scarpita, meu futuro.
Samurai, um abraço.
Eu por cá, viu? Deixa eu tecer um comentário aí sobre um assunto que está gerando certas polêmicas na região. Obras da FIOL. Muitos estavam desempregados, muitos estavam aguardando oportunidade. A oportunidade chegou e nós sabemos que é uma grande oportunidade. Então tem que aproveitar. Eu sei que o sindicato A, B ou C tem direito de brigar pelos seus direitos, mas venhamos e convenhamos, com a região onde a escassez de emprego é grande, vamos abraçar com unhas e dentes as oportunidades que Deus nos dá, entendeu? Eu só acho. Essa é a minha opinião. A gente precisa... Vamos trabalhar, porque a vida só é dura para quem é mole.
Com certeza.
Partiu, ninguém viu, só Jesus viu. Aquele abraço do samurai do asfalto.
Valeu, samurai.
Um pouco das pistas
a
aquecendo
que merece. A gente qualificar essa mão de obra, viu? Garantir esses empregos, sem
bom
dúvida.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Capeta.
Olha a Fátima aí.
Bom dia para você todos.
Todos nós, né, Fátima? Um beijo, Fátima lá em Aritaguá.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Capeta. Que é que vocês estão falando o nome desse homem ainda? Para mandar esse homem embora... Marinho e Robertinho, esse homem acabou com a Petrobras, o Moinho, e quer voltar para Ilhéus como bom. Esse homem é vingador, o que é que esse homem quer aqui em Ilhéus? Manda esse homem embora.
O povo tá na
esse
bronca,
homem, né? Marão, tá, arruma as malas desses homens, arruma. Ele é o segundo Fernando Gomes, e na terceiro, Fernando Gomes Itabuna.
Rapaz, quem é que ele tava falando aí, seu repórter?
Falando do ex-prefeito.
É, complicada a situação.
E do atual prefeito.
Arrumando a mala, viu? Marão só vai arrumar mala no dia 31 de dezembro, né? Quando encerrar o mandato dele. Quartou! Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Aqui é Jeane Costa, do Teotônio Vilela, ligadinha no Tropa de Elite. Um abraço para você, Jeane. Obrigado pelo carinho. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Será que se entrar outro político vai abrir aquela passagem de frente ao Opaba, que fica os bairros? Está tudo dependendo aí de uma saída para o centro. Só tem aquela saída do centro. O pessoal quer buscar uma alternativa ali, seu repórter. É, realmente, você sai ali, você tem que ir lá em cima para fazer esse retorno. Faltou engenharia de trânsito, viu? Eu não sou engenheiro de trânsito, eu sou radialista.
Você está falando aí que um ouvinte está...
Tá pedindo aqui para ver se vai entrar.
Eu tô pensando que o meu vinho tá pedindo para entrar na praia. Porque ali também foi tudo, eu sei lá, de andar noite pro dia, foi construído um prédio enorme E o acesso está livre ali para poder os pedestres,
tá,
moradores passarem para a praia?
Por enquanto tá, viu? Falar em praia, tem uma polêmica que está lá no Senado, uma PEC, para acabar com o negócio da área da Marinha, área da União.
Há muito tempo, Escapita, Barra Grande, você para entrar na praia você tem que pedir licença
aos
proprietários de estabelecimentos comerciais, cabanas e por aí vai.
Vão privatizar as praias, né?
Estão privatizando já.
Que coisa, viu?
Há muito tempo.
Manoel Messias está chegando para mais um giro e a gente convoca ele. A notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Direto de Itabuna tem Manoel Messias e mais um giro aqui na Gabriela FM. Bom dia, Manoel Messias. Aquele abraço para você. Quartou, né, Manoel? Um abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para almoço, e da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, que tem o melhor churrasco de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, a direção do amigão Gauchão. Vamos trazer sim as informações aqui de Itabuna. Justiça condena réu a indenizar o prefeito e o secretário da FIC. O réu é José Roberto da Silva, mais conhecido como Zé Roberto, que foi condenado pela justiça a pagar ao prefeito Augusto Castro e ao presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, FIC, Aldo Rebouças, indenização no valor de R$ 6.000 por divulgação de fake news. De acordo com a sentença no processo, o juiz da terceira vara do sistema dos juizados especiais aqui de Itabuna determinou que cada um aí vai receber R$ 3.000 do difamador, no caso, Augusto Castro e Aldo Rebouças. Neste caso, Zé Roberto publicou nota em suas redes sociais afirmando que o presidente da FIC, por ser empresário do ramo da música e de eventos em sua vida privada, estava por força do cargo público, com atualmente exerce este cargo, se beneficiando quando da contratação das bandas para o Itapedro, afirmando que as bandas contratadas eram de sua produtora, Cast Produções. Casa de professora pega fogo. Ontem, terça-feira, uma residência localizada acima da lanchonete Rafa Burger, na Avenida Cinquentenário, no centro aqui de Itabuna, foi consumida por um incêndio. O imóvel também está próximo ao Jardim do Ó. De acordo com informações, uma senhora professora de banca é a moradora da residência. Graças a Deus, no momento do incêndio, a casa estava vazia. O proprietário do bar Boteco Gaúcho, conhecido como Rogério, e outra pessoa invadiram a residência na preocupação de que a professora, identificada como Shirley, estivesse lá dentro. Rogério, enquanto usava o extintor, ligou para o corpo de bombeiros, que chegou ao local com brevidade, apagando as chamas. Acidente envolvendo 5 veículos deixa 2 pessoas feridas. Nesta terça-feira ontem, um grave acidente envolvendo 5 veículos foi registrado aqui em Itabuna, na BR-415, em frente ao bairro Morumbi, próximo ao bairro Ubis 4. 4 carros e uma motocicleta estiveram envolvidos na colisão. Segundo informações de testemunhas, uma mulher que estava dentro de um Chevrolet Onix ficou ferida, assim como um motociclista. Populares prestaram atendimento no local e acionaram o SAMU. O motociclista e a mulher foram encaminhados para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. E para fechar, meus amigos, nossa participação, um alerta. Contribuintes itabunenses têm até hoje, quarta-feira, para pagar o Imposto Predial Territorial Urbano IPTU, com 10% de desconto em cota única. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, a direção do amigão Gauchão. De Itabuna, Manoel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Como amanhã é feriado, sexta-feira não tem programa, até segunda-feira, com fé em Deus, meus amigos do Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A
metralhadora da informação.
Super manhã de quarta-feira, 7h47 na Bahia, 7h47. Bom dia você, meu amigo. Um abração, nosso querido Tavinho Zuki Mania, rapaz. Tem lá no nosso Instagram um vídeo bacana aí, né? Presente da banda Zuki Mania. Olha, seu repórter Sintepave protesta contra demissões em massa nas obras da FIOL. A Ferrovia Oeste Leste cobra respostas da Bahia Mineração. O sindicato questiona justamente o descumprimento do acordo por parte da mineradora. Tentar o contato com o nosso amigo Gazo. A Bamin tem responsabilidades constituídas, por isso precisa apresentar claramente o seu plano de investimentos para a Bahia e principalmente para a cidade de Ilhéus, que tão bem a acolheu, declarou Bebeto, né, Bebeto Calvão, vice-prefeito e também representante do Sintepave durante o ato realizado no canteiro de obras do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, na manhã da última segunda-feira. A manifestação também contou com a presença de Valdeli Rosa e Alessandro Lebrão, membros da diretoria do Sintepave. A ação buscou sensibilizar as autoridades competentes e as empresas envolvidas para que priorize os investimentos da FIOL, garantindo a continuidade das obras e bem-estar e a estabilidade econômica dos trabalhadores baianos. A construção do trecho 1 soma recursos na ordem de 1,1 bilhão de reais, compreendendo 125 quilômetros de extensão. Entretanto, a Bami liberou um montante de 150 milhões, né, inferior ao previsto para execução de apenas 30 quilômetros da ferrovia, em uma área localizada entre as cidades de Ilhéus e Uruçuca. Ressalta-se que a supressão vegetal foi realizada somente em 11 quilômetros, evidenciando um cenário de estagnação preocupante. O Sintepave acrescenta que a falta de investimentos não compromete apenas os empregos dos trabalhadores, mas também prejudica o desenvolvimento econômico e social da região do estado. Parabéns à ação, né, do Sintepave. O Sintepave tem um papel importantíssimo e a gente precisa cobrar. Eu já soube também, seu repórter, de que a Vale estaria de olho, né, nesse trecho aí. E pode acontecer surpresas. É sair da Brasília, a gente passou lá pro Caetité, rapaz. É aqui que começa, né? Porque o negócio do... Justamente esse negócio do porto, a gente sabe que vai dar um pum, um desenvolvimento, sem dúvida alguma. E já tem um bom tempo que a gente ouve isso aí. Agora a gente precisa ter o quê? A mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada, porque vai ter outros empregos, além desse que está aí agora, já sendo gerado na construção desses trechos, mas justamente empregos para manutenção lá no porto offshore que vai ser construído ali no litoral norte. Então vai ter que ter uma mão de obra qualificada para que esses empregos sejam ocupados por nós ilhéenses.
Se não qualificar os ilhéenses, vai ser um festival de forasteiros ocupando os nossos espaços. Muito bem colocado esse seu Escarpeta. Olha, você não tem ideia do que é de tanto de gente com rádio ligado ouvindo a gente, Scarpeta.
Gente da gente que se liga na gente.
O Aécio Pedreiro tá lá na divisa do Sargi com Serra Grande, Aécio. E o Washington, que é o proprietário, dono da obra, o Washington Luiz, que é o filho de Dorivaldo da Barra e sobrinho da doutora Meire Elizabeth Lima Maia. O Pedro NP tá na Vila Ferroviária com a irmã dele, Lúcia. Lúcia, um abraço para você. Agora vamos com a notícia. Mandado de prisão por estupro de vulnerável. Parabéns à Polícia Civil de Una, liderada pelo delegado de Polícia Civil, Dr. Luiz Henrique Machado de Paula. Ele executou um mandado de prisão. Esse mandado emitido pela 4ª Vara Criminal da comarca de Linhares, no Espírito Santo. Referente a um processo, o condenado, identificado pelas iniciais de ABDS, ABDS foi sentenciado a 35 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O que é que ele aconteceu? Ele pinotou, veio embora, fugiu. Após uma investigação meticulosa, aí a Polícia Civil de Una conseguiu localizar esse condenado na zona rural de Una. Ele foi detido
está atualmente à disposição da justiça para cumprir sua pena. E aí tem outro estupro que aconteceu, escapita. Essa vez envolve aí um policial militar denunciado por estupro de vulneráveis, já que são duas crianças. Ele foi preso em Itajuípe. Esse fato ocorreu em Anagé. Você passou em Anagé com o prefeito Moacir Leite e com a vereadora Magnólia Barreto quando você foi para Brasília. Então, o policial denunciado pelo Ministério Público Estadual por estuprar junto com a namorada, ele e a namorada, acusado de estuprar duas crianças no município de Anagé, ele foi preso na cidade de Itajuípe. E segundo a denúncia do promotor de justiça, o Marco Aurélio Rubique da Silva, o casal praticou diversas conjunções carnais e outros atos libidinosos com as vítimas que, à época dos fatos, tinham 10 e 11 anos de idade.
Absurdo.
A prisão preventiva foi pedida pelo Ministério Público, acatada pela Justiça. O processo corre sob segredo judicial na comarca de Anagé e as investigações apontam que os estupros aconteceram ao longo dos anos de 2018 e 2021, tanto na casa da namorada do policial como em motéis em Vitória da Conquista.
Absurdo, seu repórter. Agora você traz justamente uma matéria dessa no mês de maio, do Maio Laranja, no mês de alerta justamente ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Parabéns aí pela ação rápida da polícia. Última passada no nosso WhatsApp. A turma tá na bronca, a turma fala na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala no tropa, viu? Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Esse secretário Átila, rapaz. Eu quero falar sobre aqui a escadaria, poxa, do alto do Coqueiro aqui, pelo fundo do Meira. Aqui é Carlos, poxa, Carlos Predeiro. Eles disseram que ia fazer a minha escada aqui, cavaram a minha porta toda, velho. E agora os caras continuam cavando ainda. A minha parede vai cair, velho. E eles disseram que ia fazer a escada aqui.
Absurdo.
Fizeram a escada principal, não dá. Não dá 5 metros da escada principal para minha casa e agora a gente não tem nem como descer, nem como entrar de casa, nem como sair. E o engenheiro falou que não vai fazer escada não, porque a Átila disse que não está autorizado para fazer. E ele mesmo disse que ia fazer escada aqui. Eu queria que vocês cobrassem dele aí, me ajude aí.
Ah, certo, Carlos.
Para ver se ele faz pelo menos a proteção aqui para a minha parede da casa não cair aqui. Ó.
Prejudicando.
Eu queria que vocês viessem aqui olhar para vocês verem a situação.
Que situação é essa aí, Carlos? Vamos marcar para a gente dar uma passada aí, tá certo? Talvez ainda hoje. Que irresponsabilidade. Secretário, tem que resolver o problema aí, secretário. Prejudicando o povo. Absurdo isso. Teles, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, ouvinte da Rádio Tropa de Elite, rádio mais estourada da cidade.
Virou rádio tropa.
Pra galera do grupo, os veteranos da 99.
Um abraço.
E aí, nós estamos coladinhos aí, ouvindo a melhor programação da manhã. Sintonizado, tamo junto, um abraço.
Valeu, um abração pra você, obrigado aí, viu?
Bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes de Tropa de Elite. Marinho Santos, Roberto Escarpita, eu quero falar para o pessoal que gosta de vender voto, a não vender seu voto. Faça que o pessoal da Lagoa Encantada fez com o Jabe Ribeiro. Quando esse pessoal chegar aí querendo comprar seu voto, pega o dinheiro. E não vote nele não, velho. Que vocês são sofredores. Vocês estão sofrendo. Vocês que pegam dinheiro de candidato é sofredor. Eu tô lhe avisando, não pegue não, que vocês estão sofrendo já há 7 anos. Não pegue dinheiro, não pegue dinheiro. Agora vote contrário, hein? Faça que nem fizeram com o Jade Ribeiro no ônibus. Jade Ribeiro foi, entrou no ônibus da Lagoa Encantada e não foi bem chegado. Aí botaram para descer, faça a mesma coisa com esse pessoal que tá aí, viu? Bom dia.
Olha, voltando ao assunto que o rapaz
salve falou. Salve Jorge.
Falando do outro anterior, Salve Jorge, sim. Questão do secretário Átila Dócio. Um dia o irmão do prefeito, o Marcão, disse: olha, esse secretário Átila Dóssio vai ser o melhor dos melhores secretários. Eu vou dar o título do pior dos piores secretários, porque ele começa e não termina.
Complicado,
parece que repórter. Ele sacaneia o povo de Ilhéus.
Complicado, viu? Última aqui.
Bom dia, programa Tropa de Elite. Esse que vos fala, Márcio Ribeiro, aqui de Ilhéus. Eu gostaria de chamar a atenção do cidadão ali que mora na entrada ali, vamos dizer assim, a 1000 metros da entrada da BA-001, como se fosse para a Lagoa Encantada, que ele está montando a sucata dele ali, só que aquilo ali está perigoso com relação às cabeças de prego, ao Aedes aegypti, com relação às doenças da dengue, chikungunya. Então gostaria de chamar a atenção das autoridades aí para tomar uma providência em relação àquilo ali, ou então que o cidadão que colocou aquilo ali mude aquele cenário que está feio ali, cenário de guerra e perigoso aí.
Com certeza. Pra doenças. Ribeiro Náutico, um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Amanhã o povo volta a falar. Amanhã é feriado, rapaz. Paulo José, chegando para fechar o Tropa de hoje. Amanhã é feriado, gente. Amanhã não tem tropa. Bom dia, bom dia.
Precauções altos e o uso de fogos de artifício. Por isso, mantenha o respeito, a gentileza, ouça o seu som numa altura em que não atrapalhe o seu vizinho, não atrapalhe o próximo e vamos todos viver em paz e em tranquilidade. Bom dia, bancada. Bom dia, nossa audiência. Bom dia a você que acompanha este programa Líder em Audiência e também a você que nos prestigia com o blog Paulo José e também com as nossas redes sociais. Vamos com o nosso giro de notícias. Por muito pouco, não aconteceu uma tragédia na madrugada da terça-feira, na rodovia BA-270. Um caminhão carregado com toras de eucalipto tombou em cima da ponte sobre o Rio Pardo após o motorista perder o controle da direção do veículo. O acidente aconteceu próximo ao município de Potiraguá, que fica a 9 quilômetros. Após tombar, parte da carga ficou espalhada na pista e outra caiu embaixo da ponte. Apesar do susto, o condutor do caminhão, identificado como Idenilson Emílio da Silva, que é do estado de São Paulo, não se feriu. Ainda segundo as informações, o condutor se perdeu na curva acentuada na cabeceira da ponte. As investigações prosseguem, mas podemos adiantar de que, graças a Deus, o trabalhador nada sofreu. Começou na segunda-feira, 27 de maio e vai até 14 de junho, a campanha de vacinação contra a paralisia infantil na cidade de Santa Luzia. A campanha, que está sendo bastante incentivada pela Secretaria Municipal, diz que é importante que pais e responsáveis visitem as salas de vacinas para ofertar esta proteção às suas crianças. O público-alvo, crianças com idade de até 4 anos, 11 meses e 28 dias. Menores de 5 anos. Crianças de até 1 ano tomarão a vacina indicada pelo calendário de acordo com a situação vacinal. E acima de 1 ano, com esquema vacinal completo, tomarão a dose extra. As pessoas deverão procurar os postos de saúde de Santa Luzia, portanto, de 27 de maio até o dia 14 de junho.
Valeu que valeu, Paulo José. Um bom final de semana para você. Prolongadaço, porque amanhã é feriado. Seu repórter, bom descanso, viu?
Bom descanso para você. Acabou o milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos. Segunda-feira estaremos aqui. Eu falei segunda-feira, hein?
Segunda.
Amanhã é sexta. Amanhã é quinta.
Amanhã é quinta.
Depois é sexta. Pensou em ser dia santo ou feriado? A gente procura descansar para poder a mente voltar fértil.
Bom, vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. Encontro marcado, se Deus quiser, na segunda-feira, bem cedinho, a partir das 6. Falou, chamou, falou, seu Escape, repórter. Escape,
registrar a presença de Tonho Capeta.
Tonho Capeta.
Tom de Fia, do
Norte Cacau,
Norte,
né?
Norte Cacau, aqui ao vivo nos estúdios da Gabriela.
Samara, atleta lá, nós vamos já falar do seu projeto aí pro nosso querido Tonho Capeta, viu?
Norte Cacau.
Norte Cacau chegar junto, essa atleta, viu?
É um projeto que não é um custo alto.
Sem dúvida.
Lutar e levar a marca da
Norte Cacau. A marca Norte Cacau aí. Bom, Renatinho Bellboy na Supermanha da Gabi. Daqui a pouquinho um podcast liberado e o Tropa volta segunda. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Chau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.